Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, dia do aniversário da cidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Começa aqui na Jovem Pan mais um 3 em 1, programa que você sabe muito bem, discute, debate, opina, sempre em dose tripla, aqui na programação da rádio que virou TV, e analisa os principais fatos políticos do dia, no caso, hoje, segunda-feira, dia 25 de janeiro. Nós seguimos com vocês ao vivo até às 6 horas da tarde no rádio, no YouTube e na Panflix. E quem faz este programa junto comigo são estes três comentaristas que já estão aparecendo aqui no nosso telão. Vou começar pelo que está aqui na cidade de São Paulo, Diogo Schelp. Boa tarde para você, meu caro.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Mark. Boa tarde para toda a audiência.
Diretamente de Curitiba, Paraná, lá está ele, Mark Souza, hoje com um belo fone de ouvido. Fala, Mark, tudo bom?
Tudo bem, Paulo? Tá estiloso aí ou não?
Hoje o negócio tá chique, hein, Mark?
Boa tarde para você, pro Rodrigo e pro Diogo.
Valeu, cara. E diretamente dos Estados Unidos, Weston, na Flórida. Fala, Constantino, tudo bom?
Fala, Paulo, tudo certo? Boa tarde, Diogo e Mark também, a nossa audiência, e vamos nessa.
Vamos nessa então, vamos aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro volta a criticar o isolamento social enquanto o número de mortes volta a crescer. O Ministério da Saúde admite ter recusado ofertas de venda da vacina da Pfizer-BioNTech. Além disso, o 3 em 1 também destaca que empresários negociam com o Ministério da Saúde uma autorização para importar 33 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui do nosso programa respondendo a nossa enquete, a pergunta do dia, que é a seguinte: o governo federal acertou ao recusar a compra de vacinas da Pfizer? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter, também querendo participar, nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, virou 5 horas e 4 minutos da tarde, o 3 em 1 desta segunda-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então começar a nossa pauta aqui, o nosso roteiro, o roteiro do programa, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter o discurso do novo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul defendendo o retorno ao trabalho presencial durante a pandemia de Covid-19. O desembargador considera as medidas de isolamento como esquizofrenia e palhaçada midiática fúnebre. Ainda segundo o magistrado, os que defendem o fique em casa são são picaretas. A postagem do presidente acontece quase no mesmo dia em que foi publicado pela imprensa que as mortes por Covid-19 no Brasil em janeiro ultrapassaram as registradas em todo o mês de dezembro. O mês já é o segundo consecutivo desde julho em que as mortes de um mês superam as do mês anterior. Enquanto dezembro teve 21.811 vidas perdidas para a doença, do dia 1º de janeiro até as 8 horas da noite de domingo, 22.105 mortes, infelizmente, foram registradas pela Covid-19. A gente tem um trecho da fala do presidente do TJ, por favor, produção.
Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho. Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior, melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião que afirme: fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves. Não sobrecarreguem o sistema de saúde. É. Paciência, senhores. Os tempos realmente são estranhos.
Tá aí a fala do desembargador. Vamos começar a discutir, então, essa fala e a postagem do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Constantino, vai lá, você começa.
Paulo, eu tendo a concordar, talvez eu não usasse palavras tão duras, né? Porque eu entendo a incerteza, o medo que tudo isso gerou, essa pandemia, mas eu tendo a concordar que são tempos estranhos, né? São tempos estranhos e se pessoas do passado que lutaram muito pela sobrevivência da nossa espécie, da nossa civilização, pudessem entrar numa máquina do tempo e estar aqui hoje, acho que iam ficar um tanto chocados com a postura acovardada da imensa maioria. Eu acho que já passou da hora, sim, de voltarmos a trabalhar presencialmente e outras coisas, né? Como, por exemplo, abrir as escolas. O Brasil, nem se fala, é o pior nesse quesito. Nós estamos aderindo a uma narrativa, e essa apontada aí pelo presidente, que o presidente Jair Bolsonaro divulgou, né? A turma do fique em casa e não procure ajuda médica até sintomas graves tem sangue nas mãos, tem responsabilidade por boa parte dos problemas aí, sim. Mas, de novo, no começo era mais compreensível, né? Não sabíamos exatamente a magnitude, a proporção, e era mais justificável aquilo. E eu quero lembrar só que o discurso é: vamos ganhar tempo, achatar a curva, investir no sistema de saúde para que ele não chegue a colapsar e depois resgatar a normalidade. Estamos há um ano nessa, agora a grande esperança vem das vacinas, nós vamos falar mais disso também, mas já tem gente na Europa, na Espanha, por exemplo, já tem gente falando assim: ó, mesmo com a vacina, pelo visto, nós vamos ter que aprender a conviver com a pandemia e com óbitos. E eu tenho repetido isso há muito tempo, né? Por quê? Porque, infelizmente, gripe mata centenas de milhares de pessoas todos os anos. Tem vacina para influenza, tem campanha de vacinação todo ano, né, de persuasão voluntária, e mesmo assim, principalmente grupo de risco, idosos, né, comorbidades, vão a óbito. É uma coisa muito triste, mas é a realidade. Então nós temos que ser realistas aqui ao tratar disso. Então, eu vejo com preocupação que muitos países no Ocidente aceitaram sacrificar suas liberdades básicas, seus direitos essenciais, em nome de uma paranoia, de uma histeria, né? E não quer dizer que seja, obviamente, uma gripezinha, não é disso que se trata. Isso é bater num espantalho. É óbvio que a pandemia é grave, em que pese não ser a pior da história, ou mesmo em gerações, já vivemos coisas piores, né? Mas nunca agimos dessa forma. O que é sem precedentes, eu tenho sempre repetido, é a reação a essa pandemia. E tem gente com uma tolerância a risco maior, né? Eu sou de um tempo, eu fui criado, né, para entender que coragem era uma virtude. E hoje em dia nós estamos vivendo numa época em que parece que a covardia foi alçada ao panteão das virtudes, enquanto que a coragem é associada a pessoas, enfim, negacionistas, sei lá o que mais, né? Olha, nós vamos ter que aprender a conviver com essa pandemia, mesmo com vacinação, já tem alguns problemas. Temos boas notícias e más notícias, né? Em Israel, parece que a vacina conseguiu reduzir bastante a hospitalização de idosos. Por outro lado, já tem notícias de que a vacina da AstraZeneca não é tão eficaz assim com idosos. Então, nós vamos ter esses problemas, né? Tudo feito a toque de caixa, tudo às pressas. Nós estamos aprendendo a lidar. Nós temos uma politização excessiva dessa pandemia desde o início, né? Que dividiu em grupos, defensores de tratamento precoce e aqueles que demonizam o tratamento precoce porque não há os testes mais robustos, duplo cego, randomizados da ciência, sendo que para remédios de outras doenças já conhecidas não se exige o mesmo critério rigoroso, né? Então, de novo, se estamos no meio de uma pandemia, se estamos cedendo a tantas coisas assim, era de se esperar que a gente pudesse experimentar um pouco mais e relaxar os critérios um pouco mais. Então, há muita politização e tudo isso é muito lamentável. Agora, um aspecto que me preocupa, Paulo, e só para fechar essa primeira fala, eu venho falando disso desde o começo, quando a gente começou a debater a pandemia, né, que a primeira onda ia ser essa questão da preocupação com a saúde, ia dominar, ia gerar muita reação emocional, né? E a segunda onda ia vir a conta econômica, as pessoas iam lembrar que economia também é vida, e eu falava naquela ocasião que uma terceira onda ia acabar aparecendo, que é a preocupação com as nossas liberdades. Veja que já começou os eventos em Davos, e o Xi Jinping foi lá o primeiro, um dos primeiros a se manifestar. E o que ele fez? Usou a pandemia, que começou na China, como um pretexto para misturar com a história do aquecimento global, que é outra pauta que os globalistas adoram, né? Porque são problemas globais que demandariam, segundo eles, soluções globais. Para falar que o mundo precisa cada vez mais se unir em prol de soluções comuns, né? Globais. Isso é a agenda globalista imperialista chinesa na veia. Isso seria o fim das nossas liberdades individuais como a conhecemos no Ocidente. Lutar por isso é fundamental. E eu tenho visto ainda pouca gente preocupada de fato com isso. Essa é a terceira etapa. Nós temos que lembrar que viver é arriscado. Agora, viver como escravo não deveria ser uma opção no Ocidente.
Diogo Schelp, a sua análise aí para o momento que a gente vive.
Eu acho que é importante a gente tentar primeiro entender o que está acontecendo, né? Em que ponto a gente está na pandemia, né? A gente está vivendo o início da segunda onda da pandemia, que pode ser pior do que a primeira. Então, por exemplo, a curva da taxa de contaminação atualmente ela está parecida com a de maio do ano passado. Além disso, usando aí outro critério, no auge da primeira onda de contaminação, no final de julho do ano passado, o Brasil registrava uma média semanal de 46 mil novos casos diários de pessoas com Covid-19. Agora, em janeiro, o pico chegou a 55 mil novos casos diários, quase 10 mil a mais, né? Na primeira onda, o dia com o maior número de novos óbitos foi 29 de julho, quando foram registrados 1.590 mortes pela doença. No último dia 7 de janeiro, chegou-se muito perto dessa marca, com 1.520 óbitos novos, né? E se a gente compara as curvas de novos casos diários da Europa com o Brasil, pegando desde o início da pandemia, a gente vê que a Europa teve um platô bem curto e baixo no início, depois um longo vale, ou seja, um longo período com índices muito baixos de novos casos por vários meses, tá? Depois, a partir de setembro, começou a segunda onda na Europa com um pico bem mais alto do que a primeira onda, depois uma queda e agora tem um pico dentro desse platô. E no Brasil foi o oposto. A gente teve um platô longo e alto, com índices maiores de novos casos diários, depois uma queda suave que durou apenas 2 meses e agora novamente uma alta acentuada no número de novos casos, tá? A principal diferença, então, para resumir, entre o Brasil e a Europa é que a gente nunca chegou a ter um período longo com baixo contágio, como aconteceu na Europa. A gente sempre ficou mais ou menos em patamares altos ou médios, tá? Muitos especialistas atribuem isso ao fato de que aqui no Brasil a gente adotou medidas de distanciamento social meia boca, que duraram muito tempo e, portanto, são muito desgastantes, mas que tiveram pouco efeito porque eram pouco restritivos. Eu sei que isso é polêmico, mas acho que vale a pena a gente olhar para o que os outros países estão fazendo agora. Então, o Reino Unido e Israel, por exemplo, estão adotando agora uma estratégia que é a de combinar vacinação em massa com lockdown. Nos últimos dias, por exemplo, Israel conseguiu reduzir as taxas de contágio e as internações de casos graves. segundo o próprio governo israelense, isso é atribuível ao lockdown junto com a vacinação, talvez mais ao lockdown. Bom, talvez Israel e Reino Unido estejam totalmente errados ou totalmente certos. Isso a gente vai ver provavelmente nas próximas semanas.
Muito bem. Marcos Souza, vai lá, meu caro.
Olha só, Paulo, essa fala do presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foi pesada, palavras mal escolhidas, mas eu entendo como um puxão de orelhas na sociedade. Veja, o Constantino falou da questão da educação. Hoje, o jornal O Globo trouxe uma reportagem que mostra que o Brasil fechou por mais do que o dobro do tempo as escolas em comparação com a média mundial. Então, nós fechamos aqui as escolas antes e vamos abrir depois de todo mundo. É a reportagem que traz o Globo hoje, né? Outros países não tiveram essa mesma postura. O Diogo falou da Inglaterra, do Reino Unido. Por lá, as escolas reabriram assim que foi possível, mesmo diante da alta de casos. Eles acharam soluções lá, tomando todos os cuidados, porque entenderam que as crianças não podiam ficar sem aulas. Isso mostra bastante nós, como sociedade, como encaramos as prioridades. Em outros países, a escola tem que reabrir assim que der. O Brasil vai empurrando com a barriga. Aliás, agora se fala em reabrir escolas em vários estados, e há estados que os professores declararam greve geral. O Paraná é um exemplo. O Sindicato dos Professores por aqui declarou que está em greve geral a partir de 18 de fevereiro, quando estavam previstas as voltas às aulas. Mas esse puxão de orelha do presidente do TJ lá também acho que serve em específico para os servidores públicos. É importante relembrar isso aqui. Veja, até agora os servidores estatais foram os menos atingidos por toda essa crise. Eles não tiveram reduções salariais. Aliás, a alta casta do serviço público, que inclui os funcionários do judiciário, boa parte está em casa até hoje, né? Guardados todos com a garantia de não serem demitidos. Já na iniciativa privada, que paga toda essa conta aí, são milhares de demissões e quem conseguiu ficar com o emprego ainda teve redução salarial. Então, essa fala do presidente TJ do Mato Grosso do Sul, eu acho que chama os seus servidores a trabalhar. Ele é presidente de um poder lá do Estado e chamou os seus servidores a trabalhar para, quem sabe, começarem aí a dar a sua cota de sacrifício, né, nessa crise toda, porque até agora eles estão em casa lá. Eu destaco aqui, retirando essa conta, policiais e profissionais de saúde, né, que esses sim trabalharam. Agora, essa alta casta dos funcionários do público, que são inclusive o pessoal que trabalha nos palácios da justiça por aí, até agora está em casa, guardado pela garantia de emprego. Agora, é importante falar também que o presidente repostar esse discurso é equivocado. Eu acho que o presidente erra na comunicação, o presidente tem problema nesse sentido. Várias vezes ele fala lá uma frase com o pessoal do cercadinho que tem que os bombeiros agir, dizer que ele não quis dizer aquilo. Ele também tuita muita coisa que não cabe ao tamanho de um presidente. Ele tem que entender que tudo que ele fala dá muita repercussão. E ele não pode, inclusive, dar aí munição para a imprensa, para a mídia, que ele diz que ataca muito ele, mas quando ele faz esse tipo de coisa, ele acaba dando munição para a própria mídia. Talvez a presidente da República tenha que repensar aí a questão do porta-voz. Talvez o presidente precise mesmo de um porta-voz, até para não ficar caindo em bola dividida toda hora, como nesse caso. Agora, sobre esse aumento de casos, é importante pontuar algumas coisas. Primeiro, a OMS fez um alerta hoje sobre a escalada mundial de casos da Covid. Então, infelizmente, é um problema mundial. No Brasil, foram 294 mortes até agora, a mais em relação ao mês passado. O Diogo trouxe uma análise sobre os casos, mas eu prefiro, Diogo, fazer esse recorte agora sobre as mortes. Então, vamos fazer a comparação, né? Nesse caso em específico. Nós estamos longe, por exemplo, do pico de junho, quando o Brasil chegou a quase 33 mil mortes no mês. Agora temos cerca de 22 mil. Então, toda morte é uma dor muito grande, tem que ser lamentada. Eu não estou aqui comemorando. Toda morte é uma dor a ser vencida, mas a situação hoje é muito melhor do que a de junho, quando sim foi o pico da Covid-19 no Brasil. É importante tratar essa montanha de algarismos, né, que nos jogam, essa montanha de números, de forma correta, porque os números podem ser moldados com o objetivo de atender interesses, como convencer a população, por exemplo, que a situação é muito pior do que se pode imaginar. Vamos lá, vamos ler os números com senso de proporcionalidade. Segundo a Universidade Johns Hopkins, que é talvez a maior referência nesse sentido, o número de mortes hoje a cada 1 milhão de habitantes no mundo coloca o Brasil em 24º. O Brasil está atrás, por exemplo, do Reino Unido, da Itália, dos Estados Unidos, da Espanha, do México, da França e da Argentina, que muita gente elogia aqui do lado, mas ainda bem o Brasil tem menos morte por 1 milhão de habitantes em relação à Argentina. Reforço, isso não é para comemorar, mas nos dá uma noção do trabalho que está sendo feito até aqui agora e que tem alguns resultados positivos em relação a outros lugares. E sempre quando falamos de número, temos que lembrar que o Brasil tem hoje mais de 8 milhões de recuperados. Então, nós temos que ter cuidado quando escutamos essas manchetes olímpicas aí, né? Sempre usam os termos lá, ultrapassou, bateu recorde ou algo do gênero. É preciso colocar uma lupa quando querem te vender a informação com esses adjetivos aí.
Muito bem. Diogo e Rodrigo pedindo. O Diogo pediu primeiro. Vai lá, Diogo.
Não, eu só queria acrescentar aí que eu sou a favor da abertura das escolas. Uma das coisas que foi possível analisar ao longo do ano passado, com a experiência de outros países, é que a abertura de escolas não impactava significativamente no aumento das taxas de contaminação. Ao contrário, tem diversos estudos mostrando que as escolas são ambientes que conseguem controlar bem a Covid-19. Então, há um exemplo, por exemplo, da França, em que as altas nas taxas de contaminação aconteceram justamente no período de férias, quando as crianças não estavam na escola, não estavam indo na escola. No Japão, aconteceu algo parecido. Além disso, tem um estudo que foi embasado, endossado pela Unicef, com vários, mais de 100 países, que mostrou a mesma coisa. O Brasil errou, ou os estados, os municípios erraram em manter as escolas fechadas por tanto tempo, né? Fazia sentido fazer isso só nas primeiras semanas ou meses para sentir, mas também se conhecia pouco sobre o comportamento do vírus. O que se sabe é que as crianças são menos suscetíveis, os ambientes escolares são mais fáceis de estabelecer protocolos, então, e é uma perda gigantesca para essa geração de crianças ficar fora da escola, principalmente para as crianças de escolas públicas, que não têm tanto acesso quanto as crianças de escolas privadas a aulas online e assim por diante. Então, de fato, é uma tragédia para uma geração, uma tragédia educacional que, graças à experiência do ano passado, esse ano não precisa ser repetida.
Vai lá, Constantino.
É uma tragédia e eu pego um gancho no que disse o Mark, né, porque a questão do funcionarismo público é importante aqui. Na questão das escolas, a gente sabe quem é o grande culpado. São os sindicatos de professores ligados a partidos de extrema esquerda que dominam essa área e estão fazendo de tudo para não reabrir as escolas. Né? Então, eles são os grandes culpados, têm endereço certo, né, o alvo aqui, para a gente saber quem é que está por trás disso. Hoje mesmo eu conversava com o secretário de Educação do Estado de São Paulo e ele está querendo reabrir o quanto antes e as barreiras vêm do sindicalismo. Em relação a fala do presidente do TJ, que o presidente repercutiu, eu volto a repetir isso, né? Quer dizer, o Mark toca nesse ponto importante, sim. Ele está fazendo um apelo direto aos seus pares. E aí a gente sabe que os funcionários públicos gozam de privilégios e ficam do conforto das suas casas e com estabilidade e tudo, dando lição de moral. Hoje a deputada estadual Janaína Pascoal desabafou contra isso, né? Mirando nos ex-presidentes, FHC, Sarney e Temer, porque participaram de um evento a convite do governador João Dória. Né? Então, é muito fácil ficar com esse discurso, hashtag, fique em casa, quando se tem esse tipo de vida, né? Que não é a realidade da imensa maioria dos brasileiros. Quero lembrar também que a gente tem que levar em consideração sazonalidade aí, né? Quando compara junho com janeiro, fevereiro, tem questão do inverno, né? De novo, a gente já conhece mais ou menos comportamento de viroses, né? De gripe. E o Covid-19 pode ser pior, mas é uma gripe, né? Uma gripe muito forte, mas é uma gripe. Além disso, quero chamar a atenção que concordo com o Mark quando ele aponta e critica para essa questão da comunicação errática do presidente, que muitas vezes dá munição para a mídia que vive de atacá-lo, né? Em campanha contra ele, mas eu já fiz essa distinção uma vez e faço de novo. Para analisar governos com essa pegada nacional populista, como era o Trump, como é o Bolsonaro, é muito importante separar aquilo que esses líderes dizem, principalmente para suas bases, né, daquilo que os seus governos fazem. Veja que o governo Trump foi massacrado e tudo, é uma coisa temerária, fascista. Quando você vai avaliar o governo, Trump era um governo muito tranquilo, muito moderado e respeitador das regras. O governo Bolsonaro hoje está anunciando que conseguiu deslanchar com a China ali a importação dos insumos. Né? Agora, a imagem que fica, porque existe uma campanha difamatória muito grande, é que não faz nada, é que fica negando a crise. Isso não é verdade para quem está observando as ações. Mas tem uma turma que vive só de narrativas.
Muito bem. Diogo, Mark, podemos ir para um rápido intervalo comercial? Vocês querem falar mais alguma coisa? Podemos? Então vamos nessa. São 5 horas e 24 minutos. A gente vai para uma rápida pausa, tomar um café, uma água e daqui a pouquinho 3 em 1 está de volta.
3 em 1. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. A Jovem Pan acompanhando você que passou o feriado na Baixada Santista, o Litoral Norte, e pretende subir em direção à capital paulista. Saiba que a Rodovia dos Imigrantes apresenta congestionamento. Não é um bom momento para você que está na Baixada e pretende utilizar a Imigrantes para subir em direção à capital. Do quilômetro 60 ao 46, há congestionamento, diversos pontos de retenção. Então, repetindo, não é um bom momento agora para você seguir em direção à capital paulista utilizando a Rodovia dos Imigrantes. O mesmo nós podemos observar pela Rodovia Anchieta. Do quilômetro 56 ao 50, há dificuldades, há morosidade. Então, os motoristas que estão na Baixada Santista e pretendem seguir em direção à capital, é bom retardar um pouco mais a sua saída. Já no outro sentido, para quem pretende seguir em direção à Baixada, aí sim, pode colocar as malas no carro e iniciar viagem, sinal verde da Jovem Pan, tanto pela Rodovia dos Imigrantes quanto pela Rodovia Anchieta. A Piaçaguera Guarujá tem uma condição favorável, então este trecho, pelo menos, se você pretende acessar as praias do litoral norte, utilizando ali a Rio Santos, pode utilizar agora a Piaçaguera Guarujá, são boas as condições, o acesso é fácil. No outro sentido, a mesma situação. Agora, informações da Padre Manuel da Nóbrega, também apresentando congestionamento, são 2 quilômetros de lentidão, do quilômetro 276 ao quilômetro 274, também no sentido de São Paulo. Então, os motoristas enfrentam dificuldades pela Padre Manuel da Nóbrega. Já no outro sentido, se você está nas praias aqui do litoral sul e pretende chegar ali um pouco mais adiante, está em Peruíbe e Mongaguá, aí sim, pode utilizar esta via que oferece boas condições.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
3 em 1. 5 horas e 28 minutos, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e vamos seguindo a nossa pauta aqui porque o Ministério da Saúde divulgou uma nota onde admite ter recusado as ofertas de venda da vacina da Pfizer-BioNTech, hein? A pasta justificou que a compra não foi feita, pois a pequena quantidade de doses oferecidas causariam frustração em todos os brasileiros. A empresa previa a entrega de 2 milhões de doses no primeiro semestre. Esse número foi considerado insuficiente pelo governo diante da dimensão continental do Brasil. Essa quantidade, porém, é a mesma da vacina de Oxford importada pela Fiocruz na última sexta-feira. Segundo a pasta, a aquisição das doses da Pfizer seriam apenas uma conquista de marketing para a produtora da vacina. De acordo com o texto, abro aspas aqui, causaria frustração em todos os brasileiros, pois teríamos com poucas doses que escolher num país continental com mais de 212 milhões de habitantes, quem seriam os eleitos a receberem a vacina. A explicação ocorreu após a divulgação de uma carta enviada pelo CEO da Pfizer, Albert Bourla, pelo portal CNN Brasil. Ela foi encaminhada no dia 12 de setembro ao presidente Jair Bolsonaro e a alguns ministros pedindo celeridade ao governo para fechar um acordo com a empresa devido à alta demanda mundial pelas vacinas. Vamos nessa então, Diogo Schelp, você começa.
Bom, o fato de o governo federal ter recusado a oferta da vacina da Pfizer é o menor dos problemas, viu, Paulo? A gente tem que reconhecer que talvez o governo não tenha conduzido a negociação de maneira tranquila, né? Dado mais opções da Pfizer conseguir fazer uma oferta melhor, oferecer mais doses da vacina, melhorar as condições, porque o preço também é muito alto. Mas a vacina da Pfizer não era, de fato, uma opção tão óbvia para o Brasil. Tem algumas observações ali naquela nota que são verdadeiras. Então, por exemplo, é uma vacina mais difícil de transportar, é mais cara, e na hora da aplicação, esse é um fato interessante, ela precisa que as pessoas que foram vacinadas fiquem em observação para verificar se há reações mais graves, porque a vacina da Pfizer ela tem uma tecnologia mais nova, mais recente, mais moderna, então, portanto, é melhor, mas, por outro lado, é menos conhecida do que, por exemplo, a técnica de vírus inativado, que é a técnica usada nas outras vacinas, mais comuns e mais baratas. Então, pode-se aí dar esse mérito aí para o governo de que talvez tenha sido uma decisão correta tentar fazer uma negociação melhor, o que aparentemente não foi possível fazer. Os erros mais graves do governo federal na gestão das vacinas foram outros. Primeiro foi ter apostado em apenas uma vacina, a de Oxford. Havia outras opções além da Pfizer. Havia a Sputnik V da Rússia. O governo poderia ter começado negociações com a Moderna. Enfim, outras vacinas. O segundo erro foi ter demorado para reservar um número maior de possível, né, um maior número possível de doses com as farmacêuticas o quanto antes. Além disso, o governo federal ele demorou para entrar no consórcio COVAX Facility, que vai fornecer vacinas para os países em desenvolvimento, e só encomendou, dentro desse consórcio, ainda que com atraso, só 10%, né, vacina para 10% da população, quando tinha direito a 50%. O terceiro erro foi ter desdenhado da Coronavac, né, a vacina que foi testada pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e que até os minutos finais da prorrogação, o governo ficou desdenhando essa vacina, até que ficou claro que São Paulo ia começar a vacinação antes. Inclusive, a nota do governo federal, em resposta à Pfizer, contém uma mentira, que diz que um dos motivos para não comprar a vacina deles era a de que já tinha um acordo com a Coronavac, com o Instituto Butantan. Naquele momento, ainda não havia esse acordo de compra. O quarto erro, a gente pode atribuir aí a essa questão da diplomacia de atrito com a China, que fez com que o governo federal perdesse interlocução com a China e acabasse demorando ali para conseguir fazer uma gestão junto ao governo chinês para liberar logo aqueles insumos. O Constantino agora informa que essa liberação aconteceu. Em resumo, talvez o governo tivesse razão em dispensar a Pfizer. O erro foi não ter sido tão rápido em procurar outras opções e em desdenhar da Coronavac.
Muito bem, Diogo, eu não sei se você tem essa informação, ou o Marco ou o Constantino, mas nós temos quantas doses aqui garantidas no Brasil, se for analisar a Coronavac mais a vacina de Oxford, vocês têm esse número? São cerca de 5, 6 milhões, é isso?
Se não me engano, chega a 10 milhões.
Não chega a 10 milhões. E nós temos 212 milhões de habitantes, aproximadamente, então nós precisaríamos de 424 milhões de doses, seria isso?
Para a população toda, sim.
Para a população, se formos imaginar a totalidade da população. Marco, o desafio é grande, né? Tanto de produzir a vacina, quanto de conseguir importar mais.
Exato, Paulo. Eu concordo com o Diogo que o governo federal acertou quando refutou a Pfizer. Tem alguns problemas, podemos falar deles depois, mas em relação à Pfizer é importante dizer que foi um acerto. Veja, o Diogo já falou, nós somos um país continental e tropical. A vacina da Pfizer precisa ser transportada a menos 70, menos 80 graus. Então é um problema logístico considerável para nós aqui. A Pfizer também pediu que o governo brasileiro depositasse no exterior um valor milionário, uma espécie de fundo, para que se alguém processasse o laboratório, o dinheiro da indenização saísse desse fundo. Veja, isso, além de ser um absurdo nesse momento, também é um problema jurídico. Como assim o Brasil vai tirar do seu tesouro, do pagador de impostos, um valor milionário, depositar em outro país? Como é que ajeitaria isso juridicamente? No mínimo, o Congresso ia ter que se pronunciar. Então, seria uma logística jurídica muito grande também, além dessa questão do transporte da vacina em si. Além disso, qualquer problema no contrato seria regido aí pela lei americana, né? O foro seria Nova York, não seria o Brasil. A matéria da Folha traz lá ainda informação que a Pfizer só vai pedir liberação da Anvisa se o governo brasileiro avançar na negociação e mais. Até agora não apresentou nenhuma minuta real de contrato. Então, não parece estar muito interessada em realmente vender. E me estranhou a posição da Pfizer em lançar essa nota agora na sociedade, apontando erros. Veja, é o mercado. Por mais que seja vacina e o momento é muito especial, ainda estamos falando de um mercado que é um mercado bilionário da indústria farmacêutica. Outros laboratórios foram mais eficientes que a Pfizer. Ora, nós fechamos aí uma compra milionária com a AstraZeneca, lá, a vacina de Oxford. Também estamos em tratativas com outros laboratórios. O Diogo falou aí, mas o governo já conversa com a União Química, por exemplo, para adquirir, quem sabe, ali na frente, doses da Sputnik lá da Rússia, a União Química que representa a Sputnik aqui no Brasil. Também fechou contrato com o Instituto Butantan, que traz aí a vacina lá da China. Então, o mercado funcionou em outras pontas. A Pfizer não conseguiu ser eficiente dentro do mercado farmacêutico, né? Não conseguiu avançar nesse sentido e agora fica chorando aí com nota para a imprensa. Me estranha muito essa posição da Pfizer. E mesmo com tudo isso, o governo diz que está aberto à negociação. E tem que estar mesmo, tem que seguir negociando até que a Pfizer se adeque aí às condições propostas pelo governo. É uma disputa de mercado, então talvez os dois lados, né, tenham que ceder um pouquinho, mas é importante ir atrás, sim, das vacinas. Além desses laboratórios já colocados, há muitos outros que vão oferecer a vacina. Nós somos o mercado, como o Paulo bem fez a conta aí, de mais de 400 milhões de doses. Então, aquela fala do ministro, que muita gente criticou na semana passada, que daqui a pouco vai ter uma avalanche de vacinas, ela é real e ela vai acontecer daqui a pouquinho. Para terminar, o Diogo colocou aí dessa questão do consórcio COVAX, né, desse consórcio mundial liderado pela OMS. Veja, Diogo, eu concordo que o Brasil tem que estar nele, mas ele sozinho não ia resolver as coisas, porque a OMS já disse que as vacinas do consórcio só chegam em março. Imagine se esperássemos até março para começar a receber as vacinas.
Constantino, não tem santo nessa história, né? Todo mundo tem seu interesse.
Não, tem muitos interesses, Paulo. E acho que o Diogo e o Marcos já falaram o básico desse acordo, que sequer houve uma minuta oferecida, apresentada pela Pfizer, né? Agora, eu queria pegar um enfoque um pouco diferente. Bom, a vacina da Pfizer é a que está sendo adotada nos Estados Unidos, né, a principal, e aqui está sendo vacinada uma ordem de grandeza de 1 milhão de pessoas por dia. Já foram, acho que, mais de 20 milhões de pessoas vacinadas, né? Então, a questão logística foi um fator importante, é um fator de obstáculo, porque você transportar a menos 70 graus é muito difícil, mas eu lembro, na época, de ter lido que a própria empresa ofereceria ajuda financeira ou instrumentos para permitir isso. Mas na reportagem fica claro que o governo não gostou das características leoninas apresentadas. E aí eu chamo a atenção para a nossa reflexão, que não é exclusividade da Pfizer, né? Que esses laboratórios, por terem desenvolvido suas vacinas a toque de caixa, exigiram de vários governos essa questão do waiver, né? Se eximir de responsabilidades jurídicas caso tenha sequela, efeito colateral não previsto. E olha, isso gera bastante desconfiança do público, né? E com toda a razão. Nós estamos falando de um jogo de transferir responsabilidades, justamente porque estão todos, de alguma maneira, incertos, porque tiveram que acelerar, não vou dizer pular, mas tiveram que acelerar etapas nas três fases de teste. Então, isso é um fator que incomoda nessa história toda e parece que pegou ali também com a Pfizer, entre os outros obstáculos já apresentados pelos meus colegas. Outra coisa, Paulo, que você fala da questão dos interesses, outra coisa que chama muita atenção nessa pandemia toda e é uma lástima, porque vidas estão se perdendo, empregos estão se perdendo, é a politização excessiva, né? Então, tudo virou uma narrativa ideológica. Então, tem a turma que acha que é a turma que defende a vacina contra a turma dos antivacinas, em vez de entender que existem preocupações em relação ao processo de desenvolvimento dessas vacinas, que são preocupações legítimas. E a questão do tratamento precoce, idem, virou uma questão de time de futebol, em vez de entender que se tem alguma chance de apresentar eficácia, tem que tentar, porque já conhecemos os efeitos colaterais, os remédios são disponíveis, conhecidos, e não faz sentido demonizá-los, né? Então, tudo isso muito politizado. Enquanto isso, Paulo, o ditador socialista da Venezuela, Nicolás Maduro, falou esses dias aí da gotinha milagrosa que ele vai oferecer, né, na Venezuela, gotinha milagrosa. Além disso, temos o governo que segue na linha do Maduro, do Foro de São Paulo, que é a Argentina, também com números péssimos para apresentar em relação tanto à pandemia como à economia, e os nossos formadores de opinião esqueceram da existência da Argentina. Por quê? Porque não se encaixa na narrativa, e porque eles precisam pintar o governo federal e principalmente o presidente da República como os grandes culpados. O presidente é um genocida, insensível, negacionista, obscurantista. Isso tudo é narrativa, né? E aí, nessa narrativa, vale se aliar e dar as mãos àqueles que defendem a Argentina e até a Venezuela, né, para pedir a cabeça e o impeachment do presidente, porque ele seria o responsável. É como se não fosse o Bolsonaro, né, imagina que fosse talvez um João Dória o presidente da República, nós não tivéssemos mais de 200 mil mortes. Isso é balela. Primeiro, como o Marco já apontou, o Brasil é o 24º país em morte por milhão de habitantes. Segundo, porque São Paulo, né, é o pior estado no Brasil em termos absolutos, e em termos relativos está bem ruim também. Então, tudo isso é narrativa política. E isso está cansando aqueles que estão preocupados de fato com as vidas humanas.
Olha, uma rápida informação aqui, um relatório do Maccabi Healthcare Service, divulgado ontem, reforçou o sucesso da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Israel. De acordo com o documento, 3 semanas após o início da aplicação, o país já observa uma queda de 60% nas internações hospitalares de idosos. A vacinação contra o coronavírus no país começou no dia 20 de dezembro de 2020. Em apenas 12 dias, o governo israelense já havia vacinado mais de 1 milhão de pessoas, tornando-se referência mundial. No dia 18 de janeiro, as hospitalizações demonstravam queda significativa, segundo o próprio relatório. Os dados partiram do monitoramento de cerca de 50 mil pessoas com mais de 60 anos. As informações mostram que até o dia 13 de janeiro, os vacinados com mais de 60 anos tinham taxas de infecção semelhantes às da população geral com mais de 60 anos. No dia 23 de janeiro, havia 18 infecções diárias entre o grupo, mas apenas 6 aconteceram entre os vacinados. Vou pedir para vocês três serem bem breves para comentar essa questão de Israel. Um minutinho para cada um. Diogo, por favor.
Não, rapidamente, só queria fazer uma pequena correção do que o Constantino falou antes. Constantino, o Brasil está aplicando 100 mil doses por dia, em média. Nós chegamos a 600 mil doses aplicadas, o que é muito bom, Não chega a 1 milhão, mas é muito bom. Inclusive, eu publiquei ontem uma notícia mostrando que o Brasil, apesar de ter começado 1 ou 2 dias depois da Índia a vacinação, já ultrapassou a Índia em proporção à população vacinada, porque o Brasil está fazendo uma aplicação de, em média, 4 doses por 10 mil habitantes, enquanto a Índia aplica 1 dose por 10 mil habitantes. A gente tem que fazer aí a consideração de que a Índia é um país muito maior, com uma população muito maior, mas tem essa diferença. É só uma pequena correção aí do dado, tá? Mas que é um dado muito bom, que se deve ao fato de que o Brasil tem uma estrutura de vacinação excelente, criada mais de 40 anos atrás. Sobre a questão de Israel, acho que eu já falei, Israel, o próprio governo de Israel disse que, além da vacinação, eles consideram que as medidas de lockdown também funcionaram, algo que a gente pode conferir, talvez, com melhor capacidade de análise de dados nas próximas semanas.
Perfeito. Mark, bem objetivo, por favor.
É isso. Acho que o Diogo já falou tudo. Esse dado da superioridade do Brasil em relação à Índia é muito bom. O dado traz o seguinte, que o Brasil já vacinou 0,25 pessoas a cada 100 mil habitantes, enquanto a Índia vacinou só 0,11. O dado é muito bom porque, veja, nós trouxemos vacinas da Índia e conseguimos superá-los. E temos que continuar nessa pegada, o que prova que o Plano Nacional de Imunização, que é adotado desde os anos 70, é a melhor medida. Muito governador aí tentou sair na frente, sentar na janela, falar que vacinava mais do que o resto do Brasil e se deu mal. Esse dado mostra que o Plano Nacional de Imunização é o caminho, sim, estamos indo bem. Sobre Israel, Israel dá exemplo há muito tempo na pandemia. Agora, Diogo, também não é verdade que eles adotaram o lockdown eterno como muitos países do mundo. Pelo contrário, em vários momentos eles discutiram lockdowns diferenciados e de maneira não integral.
Constantino.
É pouco acrescentar, né? Vamos torcer para que a vacina seja eficaz. É alvissareira essa notícia de que Israel conseguiu reduzir de forma tão drástica a hospitalização dos mais idosos. Esse é o grande objetivo, né? Dessa história toda, de tentar voltar à normalidade, né? E quanto ao lockdown, vamos ter que aguardar, mas o que nós temos até hoje não traz nenhuma robustez na afirmação de que o lockdown cientificamente funcionou. Então, me parece que a grande esperança mesmo está toda ela depositada na vacina.
Muito bem, são 15 para 6 da tarde, a gente vai para mais uma rápida pausa, a última aqui no 3 em 1, daqui a pouco estamos de volta.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que transita agora pela rodovia Ayrton Senna. Você que está no interior e segue em direção à capital paulista, saiba que vai encontrar problemas do quilômetro 32 ao quilômetro 27 no sentido da capital paulista. Então os motoristas que estão na região do Vale do Paraíba pegam o corredor da Carvalho Pinto e Ayrton Senna, tem aí este trecho de lentidão já um pouco mais próximo de São Paulo. No outro sentido, se você está na capital paulista e pretende seguir em direção ao interior, aí sim são boas as condições, os motoristas seguem facilmente. Informações agora do sistema Anhanguera Bandeirantes. Uma situação de trânsito lento, 2 quilômetros de congestionamento pela rodovia Anhanguera, do quilômetro 62 ao quilômetro 60, no sentido da capital paulista. Já a rodovia dos Bandeirantes também apresenta dificuldades dos 56 ao 53, são 3 quilômetros de congestionamento pela rodovia dos Bandeirantes. No sentido do interior, aí as duas rodovias têm boas condições neste momento, tanto a Anhanguera quanto a rodovia dos Bandeirantes. Informações agora da rodovia Castelo Branco. 2 acidentes na Castelo Branco, aí atrapalhando a vida dos motoristas. Portanto, motorista, tenha cautela, mantenha a distância do veículo à sua frente. Esta é a recomendação da Jovem Pan, do quilômetro 29 ao quilômetro 24, na região de Barueri. Os motoristas encontram lentidão devido a um acidente. No outro sentido, para quem deixa a capital paulista e segue em direção ao interior, também ocorreu ainda há pouco um acidente na altura do quilômetro 21 e até o quilômetro 22 há dificuldades neste momento pela rodovia Castelo Branco. Então os motoristas precisam ter cautela, vocês que viajaram para o feriado, isto porque o tráfego está intenso nas rodovias.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1 para falar que uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que empresários negociam com o Ministério da Saúde uma autorização para importar 33 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca. Segundo a tratativa, metade dos imunizantes seria doado ao SUS e o resto ficaria com funcionários e familiares das empresas que fazem parte da negociação. De acordo com o texto que circula entre empresários, ao menos menos 12 companhias já foram convidadas a participar de reuniões para integrar o consórcio. Algumas, no entanto, negam que tenham interesse. A ideia é aumentar o número de empresas e incluir quem tiver interesse. Cada uma receberia o equivalente ao que comprou. O objetivo das companhias é garantir a imunização de ao menos parte de suas equipes para manter as atividades em funcionamento. A vontade aumentou depois de o governo ter enfrentado entraves para conseguir importar vacinas e insumos. Constantino, e aí?
Vamos lá, Paulo. Olha só, já tem gente explorando isso, como é o caso do Marcelo Freixo, dizendo que o governo mostra incompetência e que se conseguisse comprar, tinha que comprar tudo e distribuir pelo SUS. Olha, o Mark já tocou nesse assunto antes. Vacina é um mercado, e é um mercado multibilionário. Inclusive, as ações das farmacêuticas responsáveis por essas vacinas disparou nas bolsas de valores nos últimos meses, né? Então, isso tudo custa dinheiro para desenvolver, custa dinheiro para comprar e por aí vai. Se o governo está encontrando obstáculos e se gente da iniciativa privada consegue, de alguma forma, ter acesso, pagando mais, seja lá o que for, né? E vai doar metade do que conseguir para o SUS, que boa notícia, né? Mas, de alguma maneira, o socialista sempre idealiza a inveja, né? Isso é análogo que eu penso ao seguinte: nós vivemos uma situação de insegurança no Brasil, 60 mil homicídios por ano e tudo mais. O sujeito que é rico e consegue blindar o carro dele, né, ou mais rico ainda, aí tem que ser num nível global para defender o desarmamento, mas andar com seguranças armados, né, ele está no direito dele, é o mercado, ele está se protegendo mais do que aquele que precisa pegar o ônibus. Agora, em nome da igualdade, nós vamos fazer o quê? Impedir que o sujeito mais rico tenha acesso a esses instrumentos extras de segurança? Então, não faz nenhum sentido. Pegou muito mal por conta disso, fizeram campanha contra, várias empresas já anunciaram que não vão fazer parte, mas eu realmente não vejo dessa forma tão negativa. Acho que se um grupo de empresários se une para tentar, de alguma forma, pagando mais caro, tendo acesso direto a farmacêuticos, comprar as vacinas para seus funcionários e para poder produzir. E ainda vai doar metade para o sistema de saúde pública, né? Que boa notícia, que deveria ser isso. Mas a gente está vivendo em tempos muito esquisitos, isso pegou mal, isso foi visto como egoísmo, e o governo é que tem que comprar tudo. Nós estamos realmente caminhando aí para o socialismo, pelo visto. Ou seja, tudo tem que ser concentrado no Estado. O problema é que a gente tem conhecimento histórico e teórico suficiente para dizer que isso não funciona, e aí acontece o que a gente está vendo. Fura fila, né? Os privilegiados, filhos de autoridades, esses conseguem furar a fila, não com grana, mas com um tapete vermelho.
Vai lá, Mark.
O Constantino está certíssimo. Veja, primeiro que essa informação trazida pela Folha é confusa, né? Eu consideraria quase, Paulo, uma não notícia, porque a manchete vende lá que várias empresas estariam organizadas para fazer a compra e depois a matéria desmente a manchete, que a maioria das empresas lá disseram que não vão fazer parte desse convênio. Mas, enfim, é importante sim que a iniciativa privada participe deste processo. Ora, além das empresas, consta, eu vou mais além, tá? Eu acho que é importante permitir que a rede privada de saúde também ofereça a vacina assim que possível for. Ah, você é contra pobre. É só ver o básico do mercado, não tem nada a ver com ser contra pobre. Pelo contrário, você vai ajudar o mais pobre. Primeiro, porque quem compra a vacina ajuda a desafogar o Sistema Único de Saúde, já que quem puder pagar pela vacina fará isso com meios próprios e ficará imunizado, deixando mais doses para quem realmente depende do poder público. Parece meio óbvio isso, mas tem que ser desenhado às vezes. Então, essa fala do Freixo revela uma ignorância social e econômica muito grande. Olha, se você desafoga o SUS, quem tiver dinheiro para comprar vacina, que compre para deixar mais para quem realmente precisa. E segundo, porque a velocidade da rede privada será maior que a estatal sempre. Sempre, é isso. Não, isso é uma lógica universal. Então, com a iniciativa privada fazendo a vacina circular mais rápido, mais gente vai ficar imunizada mais rapidamente e a gente, quem sabe, saia dessa antes.
Diogo.
Pois é, o ideal era mesmo poder fazer uma vacinação, toda a vacinação, no sistema público, obedecendo à ordem dos grupos prioritários. Inclusive, quando no ano passado, no final do ano passado, as clínicas de vacinação privadas sugeriram ao governo entrar na vacinação, também o governo, o Ministério da Saúde, emitiu uma nota dizendo que, para fazer isso, as clínicas privadas teriam que obedecer justamente à ordem dos grupos prioritários estabelecidos pelo SUS. Mas do jeito que está difícil conseguir dose para todo mundo, talvez a iniciativa privada de fato pudesse ajudar. Só que isso só faria sentido, Paulo, se as empresas privadas importassem outras vacinas, não as mesmas que estão sendo compradas pelo governo federal para o SUS, porque há uma escassez dessas vacinas. A gente vê a dificuldade do governo federal, inclusive, em importar mais doses da vacina de Oxford, né? Então, para que não haja essa concorrência entre iniciativa privada e o poder público para conseguir essas doses, talvez uma solução fosse as empresas privadas correrem para outras vacinas que o governo federal não considera para aplicação no Brasil. Talvez até a própria Pfizer. É curioso que eu sugeri justamente, no dia 4 de janeiro, um artigo que eu escrevi sobre isso, eu sugeri justamente que as empresas pudessem pensar em maneiras de que a vacinação paga contribuísse para acelerar a vacinação gratuita. Por exemplo, se as doses pagas bancassem a aplicação gratuita na mesma proporção. E é mais ou menos isso que, aparentemente, segundo essa notícia, o grupo de empresas agora está propondo. Não seria imoral, na minha opinião, então, se a iniciativa privada conseguisse trazer outras vacinas para o Brasil que não fossem as mesmas que o governo federal está buscando.
Muito bem, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acham correto, né, o governo federal comprar a vacina da Pfizer. A gente teve muita participação, comprar ou deixar de comprar a vacina da Pfizer. A gente teve muita participação dos nossos ouvintes, mas infelizmente hoje a gente não vai conseguir exibir todas as participações aqui no nosso programa. A gente pede, infelizmente, mil desculpas aí, mas alguns probleminhas técnicos, amanhã tá resolvido. Só dá tempo de dizer tchau agora. Rodrigo Constantino, abração para você e até amanhã.
Abraço, boa noite a todos.
Tchau, Mark, abraço.
Tchau, até a próxima.
Valeu. Diogo Schelp, abração.
Até mais, até amanhã.
Valeu, obrigado. Nós vamos ficando por aqui, fica agora com os Pingos dos Is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Amanhã, terça-feira, estamos juntos às 5 horas da tarde por aqui. Tchau.
Jovem Pan está com você em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Direto ao ponto. Hoje, 9:30 da noite. Rocieli Soares é secretária da Educação do Estado de São Paulo e vem ao programa falar sobre a volta às aulas, escolas públicas e a educação na pandemia. direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite. 18 horas em São Paulo. Está começando agora os Pingos nos Is. Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. E eu quero dar o boa noite a Augusto Nunes.